The Mídia de De Jong passando por aqui.
A Juventus joga neste sábado.
Aqui no Camp Nou.
Aqui no colorido estádio.
A torcida sempre canta o hino.
A Itália recebe a Finlândia.
Não é só futebol.
Com Clara Albuquerque
e Marcelo Becker.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Está começando mais um Não É Só Futebol. Este é o episódio número 51 e eu não faço ideia sobre o que a gente vai falar. Marcelo Beckler, tudo bem?
Tudo bem? Eu acho que é o 53.
Nossa, eu errei de novo?
É, mas já começou bem. E a gente nem vai voltar e era só 30 segundos, mas é só para a gente ver, para as pessoas verem na mente delas que é assim mesmo. Mas não é o 50, não. O 50 já foi.
Não, eu falei 51, não?
Você falou 50.
Eita, eu achei que era o 5. Eu achei que eu tinha falado 51. Não só não falei 51, segundo você, como não é o 51, aparentemente. Até abri aqui para olhar, viu, Marcelo Beckler? Porque...
Dá uma olhada, que você falou que é o 50, pensando que é o 51, e eu acho que é o 53.
Eu acho que nós dois estamos errados. É o 52.
Ah, mas sempre um meio termo, né? Nem lá, nem cá, que aí fica ruim pra todo mundo.
Equilíbrio, meus amigos. É assim, um erra de um lado, o outro erra do outro. Ninguém acerta, é o equilíbrio.
É.
Faz nenhum
tudo
sentido
bem, né?
O que eu falei. Tudo ótimo.
Então tá. O que você vai falar hoje?
Então, eu tô muito feliz, mas muito, 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 muito feliz. Porque, senhoras e senhores, respeitável público, como diz Marcelo Becker, eu estarei de volta a um estádio de futebol algumas horas depois que este podcast for lançado.
É verdade, senhorita voltará, vai ser a primeira de todos nós, né, do esporte interativo, de todos os meios brasileiros sem direitos de transmissão, que vai voltar para um estádio aqui, porque
é
a Juventus abriu a porteirinha, né?
Isso, é minha única novidade, inclusive, da semana, porque a Juventus, a gente está gravando na quinta, a Juventus joga na sexta, que é o dia que o podcast é lançado, se você está assistindo na sua mente depois, isso já aconteceu. Mas, na sexta-feira, pedi o credenciamento para o jogo do Campeonato Italiano, aqui em Turim, no Allianz Stadium, como sempre peço, porém, a Juventus tinha um limite pequeno, né, de jornalistas, por isso, eu não tinha sido, por exemplo, credenciado para a Copa Itália, o que faz absolutamente total sentido, já que não faço parte dos detentores de direitos, nem sou um dos meios principais aqui da Itália, né? Porém, o protocolo de saúde mudou. Os clubes da Série A pediram que esse protocolo permitisse mais gente dentro do estádio. Até então eram 300 pessoas, agora são 450 pessoas. Então, 150 pessoas a mais no estádio. Com isso, a Juventus teve mais vagas, digamos assim, para jornalistas, e aí me credenciou. Então, nessa sexta-feira à noite, eu estarei no Allianz Stadium, sem público. Vou tentar passar todas as informações possíveis sobre como está lá o processo, os protocolos, enfim, para Juventus e Lecce. Marcelo Beckler.
Muito bem, perfeito. Que vontade, que inveja, hein, de você, que vai poder estar de novo em um estádio. Esse programa vai falar também um pouquinho de São João.
Ah,
porque, é? É, porque para quem, quem assistiu Barcelona e Atlético de Bilbao, na terça-feira, tinha um tanto de bomba explodindo do lado de fora do estádio e tal, e não é a primeira vez, porque Barcelona e Real Madrid, por exemplo, teve isso. Só que era bomba de verdade, estava tendo manifestação e tal. Era torpedo, como que se diz? Fogos de artifício. Fogos de artifício,
foguete,
hein? Foguete.
Eu acho muito...
A noite de São João aqui.
Eu acho muito bom que a gente vai descobrindo os assuntos do podcast durante o podcast. Eu não sabia que a gente ia falar sobre isso, não, mas adorei. Tenho coisas para falar sobre isso.
Não, mas eu queria falar porque é curioso, porque é muito famoso no Brasil São João, uma das maiores festas brasileiras. Inclusive, o Nordeste vai ter mais de R$1 bilhão em prejuízos, porque não vai ter São João esse ano. Não teve, né, São João esse ano no Brasil, especialmente no Nordeste. E aqui também foi mais capenga do que antes. É uma festa que o pessoal faz muito em casa, é uma festa muito tradicional aqui, é o dia mais longo do ano. O sol nasceu às 6h20 e se pôs às 9h40 da noite, no dia de São João. Então todo mundo faz festa em casa, todo mundo se reúne, e depois é muito normal que as pessoas vão para os bares ou para a praia para passar a noite, porque é muito quente também. Esse ano não teve, fecharam a praia para isso, mas foi legal, as pessoas deram um jeito de se adaptar e de fazer festa.
Então, aqui em Turim, a gente até teve essa descoberta essa semana, né? Porque foi até participando de um MFM debate, porque foi justamente no dia de São João. É, San Giovanni, que é o equivalente ao São João, porque o São João é do João Batista, né? Que, em italiano, é o Giovanni Battista, né? Enfim, o personagem religioso, né? O João Batista, de fato. Aqui é o Giovanni Battista, né? E San Giovanni, no caso, é o padroeiro de Turim. Então, em Turim, é feriado. São três cidades, se eu não me engano, na Itália, que o San Giovanni é padroeiro. Turim, Florença e um terceiro que eu não estou lembrado. E nessas cidades é feriado e tem uma super festa. Todo ano aqui em Turim tem uma super festa de San Giovanni, com fogos, assim, é super tradicional. E nesse ano também não teve a festa, obviamente, porque a ideia é não juntar aglomeração, apesar da gente já ter praticamente tudo normal. Mas a parte da aglomeração, como não é possível, não teve a festa, mas foi feriado por aqui. Marcelo Becker.
Você contou essa história outro dia na televisão?
MFM Debate.
Na MFM. Eu fiquei mais impressionado de tudo é que João é Giovanni em italiano.
Sim, pois é. Tem alguns nomes que trocam, né? Porque, por exemplo, eu não vou lembrar outros agora, mas...
Não, aqui o João é João, José é Giuseppe. Você vai na proximidade. Agora, Giovanni é uma outra coisa. Enfim, papo de João.
É... Pois é, que fazem, tem muito João que faz aniversário no mês de junho, não é mesmo, Marcelo Becker?
Exato.
Informação sua, exclusiva.
Meu tio, inclusive, João Anderson, João Vitor Xavier, da Rádio Tatiaia, e mais uns por aí também. Homenagem ao santo, quem nasce na data ou próximo da data, muitas vezes é batizado de João, por conta de João Batista. Olha só, aqui a gente também está falando de como é que tá a saída, né, da pandemia, estado de emergência e tal. Lembrando que Portugal está voltando, né? Lisboa hoje fechou 19 distritos, como se fosse bairros. O distrito é um pouco maior que um bairro, mas fechou 19 dos 24. Lisboa está numa situação esquisita. Liga dos Campeões em 45 dias na capital de Portugal. Ai, 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 ui, ui, ui. O que vai ser disso? Mas em 45 dias dá para segurar um brote, um foco de coronavírus, mas... E eu estava conversando com o Arthur Quesada, nosso repórter lá. Ele disse que é por causa dos jovens.
Tudo é culpa dos jovens, né?
Festa. Lugar fechado, bar, aglomeração. Eu fiz até uma matéria para Itatiaia também dizendo que aqui agora a preocupação é exatamente esse pessoal. Entre 15 e 25 anos, que estava fazendo aula, ainda que fosse teletemática. E que agora estão saindo também, porque acabou o ano letivo e está muito calor, está todo mundo indo para as ruas. E que essas pessoas são muito saudáveis, então elas manifestam poucos sintomas, não manifestam sintomas e tal. Podem não querer ir para o médico com qualquer coisinha, qualquer, sei lá, perda de olfato, qualquer tosse. E podem espalhar o vírus para uma porrada de gente, para uma pancada de gente, porque além de tudo eles se locomovem demais. Então, para tudo quanto é lado. Então, cuidado com os jovens. Se você vê um jovem perto de você, você corre.
Isso, exatamente. Eu já estava fazendo antes, imagina agora. Eu corro de jovem, de coisas de jovem, né? Música de jovem, essas coisas, tudo de jovem.
É.
Aqui, acho que a situação pode... Aliás, eu acho que em todos os lugares vai ser um pouco parecida, né? Porque a gente tem temperaturas muito altas. Essa semana em Turim aqui passou de 30 graus quase todos os dias. No final de semana, inclusive, irei à praia, Marcelo Beckler. Vou
muito
pegar
bem.
Um
onde?
Trem... numa cidade chamada Finale Ligure, que é na região da Ligúria, porque na região que eu moro, que é a região de Staturim, o Piemonte, são duas regiões apenas na Itália que não tem litoral. E eu estou numa delas, né? E vou, então, para essa outra região, onde tem praia, 2 horas e meia de trem, vou de manhã cedinho, passo o dia lá, almoço, vou com a Bela, que mora aqui comigo, nós duas estamos loucas por uma praia. Eu, que nem sou tão louca por praia assim, sou uma baiana bem fajuta em relação a esse caso, mas tenho, depois que eu fiquei velha, eu tô gostando cada vez mais. E a Bela, que é mineira, e que também tá aqui louquinha por uma praia também, então iremos aproveitar o fim de semana sim.
Você toma cuidado com ela na praia, porque mineiro não sabe se comportar.
Não é mesmo?
Esse final de semana eu fui, 2 dias, sábado e domingo, abriram aqui, né, a gente já tá... Aqui acabou o estado de emergência, então aqui vai ser como eu passei essa semana, até ter vacina. Enquanto não tiver vacina, será desse jeito, a não ser que a gente tenha que dar passo para trás, mas passo para frente acho difícil ter qualquer algum mais. E estou todo queimado, descascando, porque mineiro não sabe se comportar na praia, a gente não sabe passar protetor, a gente acha que tá tudo ok. Você começa a sentir que tá queimando, o que que você faz? Você vai pra água, você não passa protetor. E aí você sai todo cheio de sal, além de tudo. Enfim, mas foi interessante. As praias fecharam aqui, de tão cheias que elas estavam.
Então, conta essa história, porque tinha um alto-falante, tinha permissão para entrar, como que foi?
Primeiro que é muito diferente do que é no Brasil, porque eles colocaram uma fita, assim, toda, quando você vai entrar na areia, assim, uns postezinhos de um metro, metro e meio no máximo, e aquelas fitas branca e vermelha, sabe, de plástico qualquer. Ou seja, qualquer pessoa bota a fita para cima ou para baixo e passa. E em alguns lugares tinha a entrada e a saída da praia, que onde não tinha fita, e tinha ali uma menina que ficava controlando quem entrava e quem saía. Uma menina de seus 1,55 m. E ela falava, você não pode entrar, tá cheia. E todo mundo respeitava. Eu falava, gente, mas isso é no Brasil? As pessoas falam, minha
Não.
querida, e passam, não estão nem aí pra ela, e passam por cima da fita, e passam por cima de qualquer coisa. Aí eu, no sábado, tive que esperar. Sábado eu cheguei umas 2, 3 horas da tarde, tive que esperar. Aí saíram 3 pessoas, entrou eu e 2 amigos. Domingo a gente chegou mais cedo, ainda não estava lotado. Podemos entrar sem nada e tal, não tinha ainda o controle. E de 10 em 10 minutos, megafonia da praia dizia: essa praia está lotada, procure uma praia próxima que esteja vazia. E tinha outras praias que estavam ok e tal, eles mandavam ir para as outras. Mas assim, distanciamento social e tal, esquece. É porque na praia você já está separado por uma canga ou por uma toalha, né? Então, você não rela em ninguém na praia, você não encosta em ninguém na praia.
Você não faz o quê, Marcelo?
Rela.
Você não rela
Exi
ainda.
existe a palavra. É tipo arreda.
É que no caso nenhuma das duas existem mesmo.
Oh, você não existe. Claro.
É que nem eu quando falo meu baianês de vez em quando, você também não entende. Eu até entendi, né? Mas são palavras assim que a gente sabe que no caso mesmo é do mineiro.
É porque eu tô longe de qualquer coisa que eu consiga pesquisar no Google se existe ou não, mas eu tenho quase certeza que rela existe.
O verbo como é? Relar?
Relar, claro. O carro passou relando no outro.
Eu vou botar aqui, ó. Menino! Olha, ó, mas veja só. Olha, menino, relar. É, significado 1, transitivo direto, ralar, moer, ferir, atormentar. Ou transitivo direto também, passar encostando a, roçar, roçagar. Roçagar, você conhecia?
Em
Não.
português, não, em catalão, sim. Arrossegar é passar pertinho.
Oi, tá vendo, menina? Mas tem, viu? É, acontece.
Ah.
Tá vendo?
Bom,
Igual teve
mas
outro que você disse.
relar eu sabia porque eu sou conhecedor da língua portuguesa. E a reda também existe, pode pesquisar aí.
Não, a reda, eu acho que existe mesmo. Mas a reda, o baiano também fala, mas não no sentido tão amplo quanto o mineiro. Arredar. É, tem
Pois
sim,
é.
tá vendo? Verbo, tem sim, tá certinho.
Mas a praia estava desse jeito. Agora, a cidade está lotada. Uma coisa que eu percebi que eu achei engraçado, porque como eu saí bastante na rua, é trânsito, é congestionamento em ciclofaixa. Porque ninguém mais confia no transporte público, aglomera, lugar fechado, tem que encostar em muita coisa no transporte público, então ninguém está pegando mais transporte público, está todo mundo usando bicicleta. Trajeto que antes eu fazia em 15 minutos, eu tô demorando 20, 22. Porque eu não posso ultrapassar as pessoas, porque a ciclofaixa só tem ali o caminho para uma bicicletinha e vem uma outra bicicletinha do outro lado, né? Tipo mão dupla. Então se vem uma e você precisa ultrapassar 8 pessoas, você não consegue. Aí você fica atrás de criança, de família, de pessoal que vai um pouco mais lento e atrapalha, aí pega muito sinal fechado. Olha que eu nunca tinha pensado nessa situação. É muito situação, tipo problema de gente branca, né? White people problem.
Sim.
Congestionamento de bicicleta.
É engraçado que assim, a gente acha super estranho, mesmo aqui tendo uma cultura um pouco maior de bicicleta, enfim, quando a gente vai em Amsterdã, enfim, outros países que têm muito uso, né? Em que é absolutamente comum esses engarrafamentos de bicicleta e aqueles. O que eu fico mais chocada são aqueles estacionamentos de bicicleta. Andares e andares de estacionamento de bicicleta.
Na rua, ali na frente da estação central de Amsterdã. É um absurdo. Eu falei, se alguém estacionar a bicicleta aqui, não acha nunca mais.
Exatamente.
São centenas de bicicletas.
E engraçado que aqui em Turim, a cidade, inclusive, nem tem muita ciclofaixa, né? Barcelona tem bastante. Por exemplo, nas principais de Barcelona você tem, né? Aqui em Turim, não. Mas a prefeita, acho que eu já falei aqui algumas vezes dela, a Chiara Appendino, inclusive. Chiara, que é Clara, assim como São João é San Giovanni. Ela é super, assim, incentivadora desse tipo de coisa. Então, aqui já tinha as bicicletas, assim como Barcelona, né? Essas que você pega em estação. Mas também já tem há algum tempo as bicicletas que não ficam em estação. Então, você pode deixar ela e pegar ela em qualquer lugar, né? Enfim, você estaciona ela na rua. E os patinetes, que também aqui estão, assim... A cidade está entupida desses patinetes. E ela cada vez mais incentiva esse tipo de coisa. Mas você está vendo esse jogo do Chelsea com Manchester City? Nossa Senhora!
É, quem tá escutando o podcast já era, já sabe como é que foi.
Desculpa, mas é que assim, nossa senhora.
Bom jogo, né? Primeiro tempo foi super enfadonho, a gente tá no segundo tempo. Aqui em casa já tá os 27. os 27 do segundo tempo. E o Chelsea acabou de perder aqui duas chances em cima da linha.
Isso, exatamente.
Eles mostram os torcedores do Liverpool depois lá num zoom. Acompanhando o jogo, tá divertido.
Achei isso bem legal. Acho que você tá um pouquinho atrasado. Fica ligado que vai ter outra chance aí em cima do gol. Em cima da linha. Mas tá bom o jogo. Tá bom o jogo. E é isso. Então aqui também tá começando. Mas assim, aqui a cidade não é muito... Não tem muito espaço pra ciclofaixa. Agora, é uma cidade bem mais tranquila, né? Então, talvez, enfim, facilite um pouco...
Vamos falar um pouquinho de quase futebol. Porque o Arthur tá saindo daqui indo pra aí. Uhum. Arthur Melo. Vai trocar Barcelona por Turim, se é que já não trocou, porque tá para acontecer a qualquer momento nessa quinta-feira, pode ser que na sexta, quando o podcast sair, já tenha acontecido. E eu vi um tweet agora há pouco de alguém do mundo deportivo, não sei se foi Francesca Aguiar, quem é que foi, falando que o Arthur tá saindo de uma cidade como Barcelona, indo para Turim, onde faz frio e tal. Deu até uma cornetadinha falando que ele vai poder fazer snowboarding, o que inclusive jogadores não podem fazer, né, porque é um esporte de risco e tal. E quando ele fez snowboarding no final do ano passado, ele machucou o pubis, então pegou mal pra ele e tal. Enfim, mas ele falou de Turim como se fosse Moscou. Eu falei, mas o Arthur está indo pra Sibéria. Não é pra... Você acha que alguém, um jogador que está aqui e que vai pra Turim... Eu sei que você é apaixonada por Turim, mas principalmente um jogador de futebol que vive numa redoma, numa bolha, num bunker. Você acha que o cara sente muito?
Acho que sente, mas tem a questão do frio, sim. O clima é algo que é importante, a mudança, para um brasileiro e para um brasileiro que está em Barcelona, que se acostumou à temperatura de Barcelona. Agora, sim, são 3-4 meses de frio, e aí faz, assim, aqui faz aquele frio com abaixo de zero, mas é um abaixo de zero, -2, -3, no máximo. Esse inverno, por exemplo, a gente não teve nenhum dia em que nevou, por exemplo, 2-3 dias seguidos. Então, assim, faz frio no inverno, sim. Mas o frio, eu acho que não é o principal. O que acontece em Turim é que é uma cidade pacata. É uma cidade... Não é uma cidade colorida, não é uma cidade alegre, é uma cidade que no verão fica vazia. Ok, que no verão também eles vão ter férias, né? Mas, assim, é uma cidade em que você vai no parque, em que você passeia pelas praças, em que tem uma arquitetura bonita.
Jogador de futebol não faz nada disso.
Ah, mas então, sabe o que é que jogador de futebol faz? Tem uma terraça maravilhosa com um dia lindo, colorido, com música alta e churrasco, né? Uhum. O dia lindo aqui vai ser bem menos. Então, se em Barcelona ele tem, sei lá, 80% dos dias lindos, aqui ele vai ter 40%. Então, por exemplo, se ele quer ir para uma balada, aqui não tem boate. Assim, essas boates grandes de Barcelona, com DJ famoso, 3 andares, não tem isso em Turim. Entendeu? Então, assim, esse tipo... É uma cidade mais pacata. Então, se ele quer... Vai fazer... Ok, vai trazer os amigos dele, mas... Por exemplo, o plantel da Juventus...
Ele mora com a família aqui. Ele mora com o irmão e com pai e mãe. Na Juventus vai ter muito brasileiro, inclusive. Ele vai ter companheiros de clube brasileiro para ajudar.
Isso vai ajudar. Porque a Juventus, incrivelmente, de repente, se tornou um clube com muitos brasileiros. É um clube, inclusive, que não tem muita tradição, né? Historicamente, A gente sempre teve Inter e Milan tendo muito mais brasileiros do que a Juventus. Mas o clima da cidade é esse. Então, por exemplo, por mais que, ok, ele não vai passear tanto pela cidade, mas quando ele anda de carro por Barcelona, é uma cidade colorida, é uma cidade verde, é uma cidade que as pessoas se vestem de forma colorida. É uma cidade com uma personalidade animada, né? Turim não é assim. Turim é uma cidade cinza, em que as pessoas, né, são mais discretas, falam mais baixo. Então,
fala mais baixo, não, italiano. Olha,
é verdade, hein? É verdade. Não, mas se você vai na rua, as pessoas não são tão animadas quanto Barcelona. Né, a personalidade da cidade é muito diferente. Então, isso pode ser algo que alguns jogadores sintam mais do que outros. Não sei exatamente o Arthur. Por exemplo, eu acho que o Danilo e o Alexandro se adaptaram super bem a Turim. O Daniel Alves achava a Turim... qual é a palavra? Tediosa. É uma cidade um pouco... De fato é, entendeu? Depende da sua personalidade. Eu não moraria aqui para sempre, não. Mas eu gosto bastante. Mas acho que isso é um choque grande a depender principalmente da personalidade do jogador.
Vamos ver onde é que ele vai escolher para morar. Aqui em Barcelona ele mora numa casa já na montanha, bem perto do Camp Nou, mas com vista para o mar. Parte alta, então dá para ver o mar. Piscina, tem dois cachorros, tem jardim para cachorro e tal. Bom, jogador de futebol mora onde bem entender, né? Porque tem alguns brasileiros aí em Turim que moram no centro da cidade e tal. Aí não dá pra você ter uma casa com piscina e jardim pra cachorro. Se for no centro, tem que ficar mais afastado.
O Douglas Costa, por exemplo, ele mora num prédio que é absolutamente centro da cidade. É tão centro que é uma rua que não passa carro. Então, assim, entra o carro só pra entrar na garagem. Mas ele tem uma terraça, né? Ele mora no último andar. Então, enfim, é um apartamento de dois andares, enfim. Tem uma terraça em que ele tem, de fato, ali uma área externa. Mas ele não tem um jardim e ele não tem vista do mar, né? O Cristiano Ronaldo já mora afastado do centro, numa baita casa com jardim, enfim. Tem uma vista maravilhosa para um parque, tem a vista dos Alpes. Agora, não tem mar nunca, hein, gente? Então, pode ser algo que faça falta.
Porque eu fico pensando assim... O que o dinheiro não compra e que te faz falta? Porque jogador de futebol tem tudo que o dinheiro pode comprar. Então, se você tem tudo que o dinheiro pode comprar, se você tá numa casa grande, espaçosa, que estão lá, quem você quiser que more com você, seus pais, seu irmão, seus cachorros, pode levar a namorada e tal, talvez não te faça nenhuma diferença, porque você montou ali o seu... a sua bolha, e você mora dentro daquela bolha tranquilamente enquanto for necessário. Em qualquer cidade do mundo, Barcelona, Turim, vai morar em Manchester, vai morar em qualquer lugar, você consegue se adaptar se você tiver aquelas condições ali pra você e pra sua família que te rodeia. Agora, tem gente que é igual, o dinheiro não pode comprar o sol. O Neymar, por exemplo, em Paris não se adaptou, não gosta, não sei o quê, porque o dinheiro não pode comprar o sol, a casa tem que ficar dentro de casa, não tem essa coisa que tinha em Barcelona de fazer treinar de manhã e levar o filho para a piscina depois, ficar em casa com os amigos e tal, no sol. Então, é estranho, né? Para a gente que é meros mortais, é muito fácil. Porque como a gente não tem o dinheiro infinito, a gente precisa se adaptar aos lugares. Então, esse apartamento é assim, o outro é assado, esse lugar faz menos calor que Barcelona, mas o aluguel é mais barato, etc. E tal. Então, a gente vai se adaptando. E sempre pensando que quando a gente ganha um pouco mais de dinheiro, a gente compra mais alguma coisa, a gente muda um pouquinho mais de coisa e tal, pra dar ainda mais satisfação. Depois que você chega num ponto que o dinheiro já comprou tudo o que dava, a única coisa que você pode fazer é não ter o que o dinheiro não pode comprar. É curioso, né?
Sim, sim. E é engraçado que, por exemplo, claro que isso vai depender da personalidade, dos gostos até do jogador, mas, por exemplo, o Ronaldo, enfim, ele tem uma casa imensa, ele tem jardim, ele tem uma vista linda para os Alpes, que, por exemplo, uma pessoa talvez mais introspectiva, que goste de visual, mas não goste do calor do sol tanto, de piscina, de churrasco, não sei o quê, tá ótimo. E aí, por exemplo, claro, ele tem dinheiro para isso, então ele teve folga, tem, enfim, um ou dois dias, e aí ele foi fazer uma espécie de visita técnica num iate, né, que talvez ele compre, segundo aqui os jornais italianos, num lago aqui perto, que é lindíssimo, lindíssimo. Então, assim, agora vai ele, a mulher, os filhos, enfim, não sei se levou todos os filhos, não interessa também, e foi lá na lancha e passeou no lago. Mas, assim, é um tipo de programa que pode parecer completamente chato para um, sei lá, para um jogador de 22 anos que quer só o churrasco com os amigos, sabe? Então...
O Edmundo, quando foi para a Fiorentina, eu lembro que a Placar foi fazer uma matéria com ele. E ele falou, se tivesse um marzão no lugar dessas montanhas, estava ótimo. Porque o Edmundo sempre foi um cara de praia, não sei o que e tal. E, de repente, estava em Florença. Ele saiu do Vasco no final do ano ainda, fez as contratações de inverno. Então, chegou no inverno da Toscana, em Florença, e odiou. Passou pouquíssimo tempo. No Carnaval, ele já estava no Brasil de novo. Eu acho bem curioso isso, essa relação, porque nós trabalhamos com jogadores de futebol e temos um mundo completamente diferente dos jogadores de futebol.
Sim.
Tem muita coisa que nos une e um mundo inteiro que nos separa. Então eu tava pensando isso, como que vai ser, e ainda mais para Turim, uma cidade que eu conheço, como que vai ser pro Arthur essa troca de Barcelona com Turim? Porque por mais que eu possa imaginar, se um dia eu tivesse que morar em Turim e tal, como que seria? É uma situação totalmente diferente de um cara que tem tudo que o dinheiro pode comprar... Mas o que pode fazer falta é exatamente o que o dinheiro não pode comprar, que talvez você tenha aqui e não tenha aí.
E uma coisa, por exemplo, que eu acho que... Vou dar um exemplo aqui, eu nem sei se é o caso, porque nem vi tanto, mas pela personalidade eu imagino. O Danilo é um cara, por exemplo, que tem um perfil de passear pela cidade, de sentar e tomar um café lendo um livro na praça da cidade, e ele pode fazer isso em Turim. Eu já encontrei alguns jogadores, tem um amigo, o próprio Douglas Costa, que mora no centro da cidade, frequentemente alguém encontra com ele, tomando um café em algum lugar, ou passeando por uma rua, fazendo compras na principal rua da cidade. Assim, é comum ele passear pela cidade, uma outra pessoa lhe pede um autógrafo, uma foto, mas em hora nenhuma ele é impossível. Claro que se o Cristiano Ronaldo tentar, não vai conseguir, né, gente? Mas, assim, o Danilo, o Arthur... Dá para passear pela cidade. Agora tem que ser uma coisa que você goste, né? Se você não é uma pessoa que tem esse perfil, não faz nenhuma diferença você poder passear pela cidade, que, por exemplo, ele não pode passear em Barcelona, não dá para o Arthur aparecer, de repente, né, no centro de Barcelona para tomar um café, vai virar uma loucura. Então, assim, aqui é uma cidade, como eu falei, muito pacata para essas coisas também. Pode ser algo benéfico, mas depende do perfil do jogador.
Pois é. Vamos ver como é que vai ser essa mudança para ele, toda a sorte do mundo. É um cara legal, até a família legal também. Acho que vai se dar bem, especialmente se der um papel dentro de campo mais importante para ele.
E eu tô super feliz, porque é mais um brasileiro para cuidar aqui em Turim. Claro que quanto mais brasileiros no time que a gente cobre, melhor para o correspondente, né? A gente torce para brasileiros que venham para o nosso clube. E agora, por outro lado, você vai ficar sem nenhum brasileiro aí?
Tem o Neto, goleiro reserva, que joga pouquíssimas vezes por ano, né? Porque o Ter Stegen domina
tudo. Claro.
Deve ser a época que o Barcelona não vai ter brasileiro depois de uns 20 anos, talvez. Porque eu lembro que em 2001 o Barcelona contratou o Giovani, o Fábio Roquembar. E eles ficaram 2001, 2002, um ano e pouco, assim, porque não deram certo também. E logo, aí em 2003 chegou o Ronaldinho. Mas estava o Rivaldo. O Rivaldo ficou até 2000, e a Copa de 2002 ele jogou, ele ainda era jogador do Barcelona, depois ele foi pro Milan e depois pro Cruzeiro. Então é isso, deve ter, sabe-se lá quanto tempo... Olha, porque se a gente não teve aí uma entre-safra de passar algum tempo sem brasileiro, de ter... Giovani, Fábio Roquembar, Rivaldo, e deve ter ficado aí uns 6 meses sem ninguém até o Ronaldinho, porque aí antes do Rivaldo tinha também o Giovani, aí antes tinha o Ronaldo, aí antes tinha o Romário. Deve ser quase 30 anos. O Romário chegou aqui em 93, deve ser 27 anos que o Barcelona não fica sem brasileiro.
Olha só.
Tocou a quem? A honra de cobrir o Barcelona sem brasileiro.
Então, mas sabe o que eu ia falar? A última final, quer dizer, a última final não, o último título do Barcelona na Liga dos Campeões, 14-15 ou 15-16?
14-15.
Aí você mudou para Barcelona em?
Eu mudei em 2015. Eu fiz a reta final da Liga dos Campeões pelo Lance, mas era uma cobertura bem diferente. Eu fiz os jogos em Barcelona, Barcelona e Manchester City, PSG, Bayern, esses três. Não viajei. E fiz Real Madrid e Juventus, no Bernabéu. Sim,
mas.
E o Lance trouxe repórter para a final de Berlim. Eu não fui para Berlim.
Ah, exato. Essa era a minha dúvida. Ou seja, você chegou justamente enfim, no momento que o Barcelona foi campeão, mas por conta, né, até da cobertura você não foi. E aí, Marcelo, depois, todo mundo que chega. O brasileiro que chega vai embora. O Barcelona, tadinho, não tá conseguindo chegar lá. Vamos botar a meinha, filho. Aliás, eu vou te emprestar as minhas meinhas, sabe por quê? Porque, ó, eu cheguei na Juventus, o time foi pra final, eu fui, com 3 meses de correspondente. Aí depois o Ronaldo chegou. Aí depois vem uma leva de brasileiro. Vou te
Pois é.
emprestar umas meinhas.
Não, e assim, e tem mais. Tem mais. O gol do Messi contra o Atlético de Bilbao, aquela final da Copa do Rei, que é um dos mais bonitos da carreira dele. Eu não vi, eu vou em todos os jogos. Como era a final da Copa do Rei, o credenciamento não era via Barcelona, era via Federação Espanhola. E eu perdi a data. Era meus primeiros meses aqui e tal, não sabia. Quando pedi, já era. Não vi o gol do Messi. Remontada contra o Paris Saint-Germain, 6-1. Já contei essa história aqui, vi da sala de imprensa.
Sim.
Tava no 4-0 do Parque dos Príncipes, tava no 3-0 da Juventus, tava no 3-0 da Roma, tava no 4-0 do Liverpool. A culpa sou eu.
Ô,
Vocês,
Marcelo.
barcelonistas aí do Brasil, ficam botando a culpa em Rakitić, em Jordi Alba.
Em
Eu sou o
Valverde?
culpado. Em Valverde, eu sou o culpado. O que eu vi de
Gente,
desastre é
é
uma
verdade.
enormidade. Vi uma vitória em cima do Real Madrid em 5 anos e meio, uma. As outras que teve. Bom, eu vi um 5-1, então eu vi uma bela vitória.
É, tem isso.
Mas as outras que tiveram não estava aqui. Vi o Messi fazer um gol no Real Madrid, 2-2, Bale empatou no finalzinho. Essa é minha vida. E estou resistindo aqui, brava, estoicamente.
Ó, você sabe que a última, a derradeira de tudo que pode acontecer no mundo. Aí eu acho que as pessoas deveriam colocar uma estátua para mim. Eu não sei nem de que, nem aonde, mas em algum lugar. É se o Guardiola vier algum dia para a Juventus se eu ainda estiver aqui. Aí acabou tudo. Aí acabou tudo.
Mas assim, daqui a pouco se eu falar, vão falar, Marcelo Beckler disse que vai pro Barcelona. Mas eu acho que tá com um cheirinho de Guardiola no Barcelona daqui a um ano. Algo me diz que trocando a diretoria, último ano do Messi. Não sei, hein? É só sensação. Conversa de corredor, nada de informação. Mas assim, algo me diz. Vamos ver. Daqui a um ano, pode ser.
É, vamos ver. Não, eu chutei o Guardiola só porque, assim, a sensação que eu já falei, assim, algumas vezes isso aqui, e na época que o Ronaldo veio, muita gente perguntava, enfim, né, e falava. E o povo, eu até contei isso aqui, né, o pessoal me dava parabéns. Eu não fiz nada, gente. Eu apenas, assim, estava no lugar certo na hora certa. E isso foi verdade. E no fim das contas, foi muito certo, por esse lado, a minha vinda para cá. Porque eu vim no momento que a Juventus foi até a final e no momento que a Juventus cresceu no cenário mundial com a chegada do Ronaldo e especialmente para o Brasil com a chegada de tantos brasileiros, né? E isso é muito bom.
Sim, claro, não. E ganha relevância de cobertura, ganha relevância de interesse. É ótimo. É porque o Barcelona é tão grande e tem o Messi, que ele tem uma base de fãs muito grande, de torcedores muito grande. Então ele se sustenta o
Sim.
interesse dele no Brasil sem a necessidade de um brasileiro. Agora, tem muitos clubes que são maleáveis, né? O dia que os brasileiros saírem do Paris Saint-Germain, já era. O dia que os brasileiros Cristiano Ronaldo saírem da Juventus. O Milan é o clube mais popular italiano no Brasil. Então a coisa vai mudando. O Barcelona, passe o que passe, a não ser que esteja chegando uma geração que eu acho que está chegando, que é muito engajada com jogadores e não com clubes. Eu acho que hoje a gente tem muito mais torcedor de Messi, de Cristiano Ronaldo do que de Barcelona e de Real Madrid. Então isso pode
Sim.
mudar esse cenário. Mas eu acho que vai fazer que ainda sem brasileiro aqui, o Barcelona continua tendo toda a relevância. Tanto que assim, o Arthur, nesse quesito, não substitui o Neymar de nenhuma maneira. E o Barcelona continua sendo extremamente relevante sem o Neymar.
Sim, acho que ainda vai demorar muito, se é que isso vai mudar, mas há anos que o Barcelona é o time estrangeiro de maior torcida no Brasil, né? Então, independente de você ter o Arthur, mais brasileiros, menos brasileiros, você já tem uma base que não vai sumir. porque tem um ou outro brasileiro. E que é, no caso do PSG, com a chegada do Neymar, o PSG foi para terceiro lugar nessa lista dos times mais, com mais torcida, né, do Brasil, times estrangeiros. E na hora que o Neymar sair, isso, o PSG vai lá para baixo de novo. E a Juventus também, assim. Não acho que a Juventus tem, talvez, uma base mais fiel do que o PSG, mas uma base bem menor do que, enfim, Barcelona e Real Madrid, que estão sempre ali entre os dois primeiros. Mas, então, para o meu dia a dia, para a minha cobertura, para a relevância do meu trabalho, obviamente, o Cristiano Ronaldo, mas a chegada de brasileiros ajuda demais.
É, e os clubes pensam nisso na hora de das suas estratégias também, porque é importante para os clubes a base de fãs dele mundo afora, então... manter jogador, contratar jogador, pensar em tal e tal mercado. Claro que se o cara não for bom de bola, não, mas isso dá valor ao jogador também, o que ele agrega fora de campo. A gente está numa época que os jogadores são marcas, né? Não são só jogadores de futebol, então tudo isso é importante. O mercado brasileiro é importante, mas já foi mais também, viu? Eu reparo que para os clubes o mercado brasileiro é interessante, mas não é um mercado tão consumidor, a moeda não é tão forte assim. O interesse por futebol internacional é muito de jovens, e jovem não tem poder de compra, né? Jovem tem poder de passar coronavírus para os outros. Então,
nossa.
Então jovem para a marca é bom, mas quem pode comprar e consumir mais coisas do clube, normalmente é adulto, né? Acima de 23, 24 anos, quando começa a ter emprego. Esse é o torcedor que o clube estrangeiro quer, que seja o torcedor que simplesmente vai consumir e comprar coisas para você. Isso acho que está mais na América do Norte e Ásia.
Sim, tanto é que a Juventus faz um trabalho forte, não só nos Estados Unidos, como na Ásia. Agora, sem falar da parte da torcida, mas falando especificamente do nosso trabalho, a Juventus, por exemplo, quando teve a apresentação do Danilo, que foi o último brasileiro que chegou aqui, assim, normalmente, em apresentação de jogador, eu tenho uma pergunta. Na coletiva do Sarri, a semanal, assim, normalmente eu consigo fazer uma pergunta, não são... coletivas tão concorridas assim, mas, por exemplo, na coletiva de apresentação do Danilo, eu fiz 4 perguntas, porque a assessora sabia que onde ia mais repercutir aquilo era no Brasil, então que quanto mais perguntas a correspondente do Brasil faz, mais a chance daquela pergunta, né, repercutir é maior. Então, isso ajuda muito no nosso trabalho.
É, tem uma coisa que é interessante sobre isso que a gente está falando, que teve uma declaração do presidente aqui de La Liga que repercutiu bastante. Ele deu uma entrevista, acho que a Raku, aqui em Barcelona, uma rádio, e ele falou que a saída do Cristiano Ronaldo não interferiu em nada em La Liga, que se o Messi saísse, sim. E teve muita gente que interpretou que era um menosprezo ao Cristiano Ronaldo, que Cristiano Ronaldo talvez não seja tão grande como o Messi e tal. Não é por aí que ele quis dizer isso. Ele quis dizer do ponto de vista do negócio. La Liga continuou vendendo direitos de transmissão, fazendo seus negócios, publicidade, o comercial e tal, com os mesmos valores do que quando o Cristiano Ronaldo estava aqui. Então foi nesse sentido que ele quis dizer, porque eu vi que repercutiu muita gente entendendo que ele estava menosprezando o Cristiano Ronaldo. E aí é claro que quem gosta muito do Cristiano Ronaldo ficou bravo, e quem gosta mais do Messi estava tirando sarro. Não tem nada a ver isso. Simplesmente quer dizer que La Liga conseguiu manter a sua base de ganhos, de dinheiro, de merchandising, de tudo, de vendas de direitos, ainda sem o Cristiano Ronaldo em La Liga, e se o Messi saísse, talvez pudesse ter um impacto, até porque já não tem um, se não tem outro também, La Liga perderia bastante atratividade. Mas só por isso, tá? Porque quem estiver ouvindo talvez tenha visto essa declaração, para não acharem coisas erradas.
E aqui, você sabe que eu vi essa declaração inicialmente aqui pela imprensa italiana e depois eu fui procurar na imprensa espanhola, para, enfim, para entender direitinho. Mas aqui a repercussão principal foi um pouco assim, não faz diferença para vocês. Não, tá bom, mas para a gente faz. Assim, sabe, meio que indo justamente por esse lado que você falou e levantando a bola do Ronaldo aqui, porque, obviamente... Para aqui, assim, fez muita diferença dos dois lados, né? Nesse sentido que não fez na saída dele em La Liga, de negociações, comércio, financeiro, fez aqui, né? Porque o Ronaldo trouxe um holofote para o campeonato italiano que a gente não via há algum tempo. Então, aqui a imprensa em especial e a imprensa italiana tem muito isso, né? De ser muito protetora e muito mama dos seus clubes e dos seus jogadores e da sua liga, etc. E a imprensa italiana tomou bem como você falou e super levantou a bola do Ronaldo quando isso aconteceu.
E acho que me parece que é o que faltava para a Liga Italiana, para ela ter de novo uma visibilidade que ela tinha perdido. Talvez faltasse mesmo uma cereja do bolo, porque os jogos são bons, tem muito time muito bom de ver jogar, divertido, que joga bonito, que joga para frente. Essa semana a gente teve uma quarta-feira com 3 jogos e 14 gols, uma média de quase 5, assim. Ainda tem aquele estigma do que é o futebol italiano e tal. Então, com a chegada do Cristiano Ronaldo, eu acho que as pessoas assistem mais, se interessam mais e tal. Então, acho que realmente faz muito bem para a liga. Porque não é só ele, porque todo o resto melhorou bastante do que era há alguns anos. Só falta um pouco mais de competitividade pelo título. Isso ainda não dá para a Juventus estar indo agora para o nono título consecutivo e para uma liga ser muito legal, onde você não tem alternância de campeão. Uma década com só um ganhando. E sem muita perspectiva de que vai mudar, porque um ano ruim da Juventus e que ela já abriu 4 de diferença agora pro segundo colocado. Então, essa é a parte ruim, mas todo o resto do campeonato é legal e vale bem a pena assistir.
Sim, concordo totalmente. Eu, obviamente, sou suspeita, mas defendo sempre o campeonato italiano e ainda acho, Marcelo Beckler, que essa briga pelo título eu acho que ainda vai voltar a ficar acirrada. Porque até o último jogo era só de um ponto, né? E as duas equipes ainda se enfrentam. E a Lazio venceu a Juventus nos últimos 2 jogos que enfrentou. Então, ainda acho que esse negócio vai acertar. Mas a gente está falando de futebol demais, Marcelo.
É, não, e assim, 40 minutos. Pra mim deu, tá? Não aconteceu mais nada. Eu fui na praia, já contei.
Exato.
Já falamos aqui do Arthur, da mudança de cidade. Não sei se você tem mais alguma. São João, não sei se você tem mais alguma coisa, mas.
Não, tenho não. Na semana que vem, aí eu conto bastante de como foi a experiência de ir no jogo pós-pandemia, né? Aqui já estamos em pós-pandemia, e aí eu conto bastante disso, mas por hoje acabou minhas novidades também.
Boa. Só antes da gente encerrar, manda um abraço pro Dandan do Sport TV, que marcou a gente lá no Instagram
Boa!
dele, escuta sempre. Já tinha citado a gente no ar, inclusive, em algum dos programas do Sport TV. Então, sempre bom que o pessoal escute e ainda mais quando é colega, assim, porque mostra mesmo como é que a questão do bastidor é interessante pra gente que vive isso de dentro e as pessoas gostam de ver um outro lado da história.
Boa. E ó, aproveitar para lembrar que, ó, gente, vocês que estão interessados ainda no curso que eu lancei no início do mês, que é o curso de futebol internacional e correspondente esportivo, que está disponível na plataforma Hotmart, este mês está em promoção. Então, se você está assistindo esse podcast já em julho, a promoção já acabou. A promoção é valor especial e aula ao vivo bônus. Então, tem até o dia 30 de junho, ainda dá tempo, os últimos dias. E mais informações é muito fácil, claraalbuquerque.com.br/curso. E aí lá tem todas as informações e o link para você comprar. E se tiver qualquer dúvida também, manda para mim nas redes sociais. E tá super legal a repercussão, inclusive, estou super feliz, viu, Marcelo, com este curso.
O programa está saindo no dia 26, então vocês têm até o dia 30. Se você conhece
Isso.
alguém que talvez se interesse, manda para essa outra pessoa, porque pode ser que quem está ouvindo não é da área, não tem interesse em ser correspondente e tal, mas pode ser que conheça alguém que quer. Então, passa pro amigo, para amiga, passa pro conhecido o recado, que é uma boa.
Isso aí. Então, vou dar aqui o meu tchau tradicional. E hoje, volta. Hoje não tem promoção, não. Então é um beijo, um queijo, um caranguejo.
A crise chega para todo mundo. Tchau, gente. Obrigado. Até a próxima.